Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 24 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Tesla, que cumpriu a promessa de levar menos de 100 dias para instalar um sistema de armazenamento de energia na Austrália do Sul. Isso fez parte de uma licitação que depois virou uma espécie de aposta que Elon Musk fez com o governo da região, que prometia que a construção dessa central seria paga pela Tesla se ela não fosse entregue em até 100 dias. A instalação dessas baterias vai resolver um problema bem sério de geração de energia por lá, porque nesse ano tá fazendo tanto calor que o pessoal tá consumindo tanta energia com ar-condicionado, geladeira, ventilador, que a rede atual não tava dando conta de suprir a demanda. Então agora, a partir de 1º de dezembro, essa espécie de bateria gigante da Tesla com 100 megawatts de capacidade vai entrar em operação lá para ajudar a resolver o problema. E enquanto isso, no mercado de carros por aplicativos, a Lyft segue crescendo legal lá nos Estados Unidos. No mês passado, eu comentei que ela tinha levantado $1 bilhão numa rodada de investimento que deixou a empresa avaliada em 11 bilhões, e eis que agora ela anunciou que recebeu mais uma leva de investimentos. Dessa vez, o aporte foi de $0,5 bilhão em troca lá de ações a $39,75, o que foi o mesmo preço estabelecido na rodada anterior de investimentos. E agora o assunto é o Reino Unido, que anunciou que vai apertar o cerco dos impostos das empresas de tecnologia lá na região. Durante uma audiência para discutir o orçamento anual, ficou decidido que a partir de abril do ano que vem, as empresas de tecnologia vão ter que pagar impostos locais pelas vendas no Reino Unido, mesmo quando a estrutura da tributação delas determinar que elas têm que pagar esses impostos num outro país. Na prática, isso significa que empresas tipo a Apple, a Amazon e o Google não vão mais conseguir fazer aquelas manobras fiscais que elas fazem, né, para acabar pagando impostos num país só, geralmente onde o imposto é mais barato, e a expectativa é que o valor arrecadado com essa nova tributação ultrapasse a marca de £1 bilhão ao longo dos próximos 5 anos. Enquanto isso, no Facebook, parece que a rede vai copiar mais um recurso do Snapchat, dessa vez lá no Facebook Messenger. Ontem eles mostraram que gostaram da ideia dos Snapstreaks, que são aqueles emojis e o placar que aparecem lá quando você manda snaps pros amigos a partir de 3 dias seguidos, e agora o Facebook vai começar a testar uma coisa parecida lá no Facebook Messenger. O que o Facebook vai fazer é começar a mostrar o emoji de um raio junto lá de um contador nas conversas em que você trocou mensagens durante 3 ou mais dias seguidos, e a intenção aqui, claro, né, incentivar o pessoal a se manter ativo lá no Messenger todo dia, conversando com o maior número possível de pessoas. Perguntado pelo Mashable sobre isso, o Facebook não quis dar um prazo oficial, né, para o lançamento desses troféus de continuidade de conversas, mas confirmou que eles estão testando o recurso para ver se o pessoal gosta dessa ideia. E ainda sobre testes em redes sociais, ontem o Twitter começou a liberar para algumas pessoas um recurso de favoritos privados lá na plataforma. Esse teste libera lá no app uma área nova chamada Bookmarks, e isso deixa o pessoal guardar uns tweets lá pra ler depois ou então pra não perder, se quiser ler de novo um dia. A diferença entre esses bookmarks e as curtidas é que as informações dos tweets curtidos é pública, ou seja, qualquer um consegue ver os tweets que você curte, então toma cuidado, enquanto os bookmarks são privados, né? Então ninguém consegue ver os tweets que o usuário salva por ali. E enquanto isso, no YouTube, ontem a plataforma anunciou que vai desligar a parte de comentários de vídeos infantis que estejam recebendo comentários abusivos ou predatórios. Essa decisão veio depois de uma matéria do The Verge que mostrou que vários vídeos infantis estavam infestados de comentários violentos, sexuais até, ó que absurdo, ou então com usuários tentando lá estabelecer contato com as crianças, e isso obrigou o YouTube a tomar uma atitude. Ontem eles disseram que comentários desse tipo são totalmente repugnantes e anunciaram essa decisão de fechar a parte de comentários dos vídeos que atraírem esses posts imbecis, e falaram ainda que estão em contato com a polícia e com instituições de proteção infantil para repassar os dados de quem publicar esse tipo de mensagem. E agora eu vou falar sobre a Motorola, que foi notificada pela Proteste aqui no Brasil por conta da câmera frontal, lá do Moto X4. O que acontece é que essa câmera tem um problema de foco que privilegia o fundo da imagem, em vez de dar nitidez porque está em primeiro plano. Na prática, quando alguém tira uma selfie, né, o rosto da pessoa fica borrado e a praia lá no fundo fica em foco, e foi isso que a Proteste observou. Por causa desse problema, agora a Motorola vai ter que ou devolver o dinheiro de quem comprou um Moto X4 e não está satisfeito, ou então trocar o aparelho por um que funcione direito, né? Além disso, a Proteste determinou que a Motorola vai ter que divulgar bastante o fato da câmera frontal do Moto X4 apresentar problemas, e eu confesso que eu tô curioso pra ver como ela vai fazer isso. E ainda sobre notícias do Brasil, a Samsung tá lançando por aqui a segunda geração, lá dos fones Gear Icon X. Além dos controles de música e do acompanhamento biométrico, esses fones também deixam o usuário chamar a Bixby em inglês, e eles chegaram por aqui custando R$1.500. Ainda sobre a Samsung, ontem o Evan Bless, né, o famoso Evelix, publicou lá no site VentureBeat um post falando que a Samsung deve mostrar o Galaxy S9 e o S9 Plus na CES no começo do ano que vem. Ele disse que ainda não sabe exatamente o quão detalhada vai ser essa apresentação dos aparelhos, mas claro, né, falou que já recebeu lá umas informações a respeito deles. De acordo com o Evan Bless, a aparência dessa geração é quase idêntica à aparência do Galaxy S8 e S8 Plus, e a maioria das novidades devem ficar lá na parte de dentro. Os dois aparelhos devem trazer o processador Snapdragon 845, 64 GB de espaço no modelo de base expansível lá com cartão micro SD, e os dois devem trazer a entrada do fone de ouvido. Além disso, ele falou que o Galaxy S9 deve chegar com 4 GB de RAM, enquanto o S9 Plus deve chegar com 6 GB e vai trazer um sistema duplo de câmeras na parte de trás. Bom, saindo da Samsung, mas ainda falando sobre notícias da Coreia do Sul, o escritório da Apple ontem foi vasculhado pela polícia do país e os funcionários foram interrogados sobre a operação da empresa por lá. Ninguém sabe o que motivou essa busca e nem se a polícia apreendeu documentos, mas o pessoal desconfia que esse susto na véspera do lançamento do iPhone X por lá tenha ligação com uma investigação sobre os negócios que a Apple tem com as fornecedoras lá da Coreia do Sul. E já que eu citei o iPhone X, deixa eu dar uma boa notícia para você que está querendo comprar o aparelho e vai lá para os Estados Unidos ou para o Canadá no final desse ano. Ontem, a previsão de entrega lá no site da Apple caiu para um prazo que vai de 1 a 2 semanas, o que indica, né, que até o final do ano os estoques já devem estar sob controle e é só você se planejar que você consegue comprar seu iPhone X numa boa. E por último, sobre a Apple, ontem a Foxconn falou que eliminou totalmente os casos de estudantes que estavam fazendo lá horas extras ilegais nas fábricas dela. E isso foi uma resposta a uma matéria que pintou no começo dessa semana, né, que mostrou lá que a Foxconn estava explorando essa galera na linha de produção do iPhone X, e ontem a Foxconn até tentou aliviar o problema, falando que eles representavam uma porcentagem pequena da força de trabalho deles por lá. É óbvio que isso foi uma coisa bem imbecil de se dizer, porque não é o número de estudantes fazendo hora extra ilegal que determina a seriedade do problema, né? Mas sim o fato de que isso aconteceu, para começo de conversa. E por último hoje eu vou falar sobre o Cabify, que é aquele concorrente da Uber que não se cansa de mandar spam por SMS. Ontem a empresa anunciou que vai adotar o esquema de tarifas dinâmicas lá para as corridas dela, o que é uma pena, né? Já que a ausência do preço variável era uma vantagem bacana que eles ofereciam. Comentando essa mudança, ontem o diretor de operações do Cabify tentou argumentar que a tarifa dinâmica é melhor para todo mundo, porque ela incentiva o motorista a se deslocar para partes de demanda mais alta e por isso o passageiro também vai ser atendido mais rápido. É claro que na prática, né, isso é pior para passageiro que vai acabar pagando mais, mas é bom tanto para o motorista quanto para o próprio Cabify. Um detalhe que vale observar é que essa tarifa dinâmica do Cabify é diferente lá da Uber, né? Da Uber leva em conta tanto o tempo do trajeto quanto a distância, mas no caso do Cabify só vai levar em conta a distância desse trajeto. Nesse primeiro momento, a tarifa dinâmica só vai entrar em vigor na cidade de Santos, aqui em São Paulo, mas logo logo ela também deve começar a valer para o resto das cidades onde o Cabify opera no Brasil. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um aplicativo, um produto bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! A Lyft segue seguindo. Pede da nitidez lá, que porque... Blá, blá, blá. Agora vai. Casos de estudantes ilegais fazendo horas extras ilegais. De novo, eu falei ilegais. Não é estudante que é legal, é hora extra.